começar a nossa sessão plenária. Permita-me o Governo que solicite maior cumprimento de horários em próximas ocasiões. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram a sessão, as galerias ao público. O primeiro ponto da ordem do dia é a proposta de lei número 33/15 do Governo, que determina o coeficiente de atualização das rendas para 2023, cria um apoio extraordinário ao arrendamento, reduz o IVA no fornecimento de eletricidade e estabelece um regime transitório de atualização das pensões e dos projetos de lei de resolução que com ela são arrastados. Para apresentar a proposta de lei de Governo, o Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olá, Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa. Nós, na súmula que recebemos e da Conferência de Líderes, e a súmula tem que ser um resumo feito com clareza e precisão, temos na página 7 um projeto de lei do Chega que foi arrastado para o ponto 5 da Ordem de Trabalhos de hoje. Exatamente. Que amplia o leque de beneficiários do programa Porta 65 Jovem, assegurando direito à habitação jovem. Depois recebemos a agenda e, não sei se por magia, isto desapareceu da agenda do plenário de hoje. A pergunta que fazemos, ainda por cima que fizemos já uma reclamação, um pedido que a decisão fosse revista na passada quarta-feira à noite e não obtivemos resposta. Eu acho que o mínimo que este Parlamento tem que dar a um partido político e a um grupo parlamentar é uma resposta. E não nos deram resposta. E gostava de saber porque é que este projeto não foi arrastado para o ponto 5. Porque se nós repararmos, e nós sabemos que o artigo 65 diz que é o Presidente da Assembleia da República que define se há conexão ou não entre os projetos. Mas se separarmos, nesta proposta de lei do Governo, por exemplo, que determina o coeficiente da atualização de rendas para 2023, temos um arrastamento do PAN, onde diz que o projeto de lei 272, que diz que aprova medidas fiscais de incentivo ao uso de transportes coletivos, procedendo à alteração do Código do IRS e do Código do IRC, que não tem nada a ver com o ponto que é aqui discutido pelo Governo, ou que é aqui apresentado pelo Governo. Portanto, não pode haver aqui uma dualidade de critérios. E o que está a acontecer, existe um critério para o Chega e existe um critério para os outros partidos. E é isso que nós que está aqui em causa e é isso que nós reclamamos.
Temos recurso.
E para isso pedimos também um recurso ao plenário.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, como bem disse, os projetos estão arrastados, verificado que existe uma conexão efetiva com os projetos que motivam esse arrastamento. A praxe na Assembleia da República tem sido que sempre que um grupo parlamentar suscita a questão de saber se essa conexão efetiva existe ou não, essa questão é analisada por quem de direito, que é o Presidente da Assembleia da República. Foi o que aconteceu na Assembleia de Líderes, em que julgo que Vossa Excelência estava presente. Um grupo parlamentar suscitou a questão da conexão material deste projeto do Chega. Eu pedi a informação aos serviços da Assembleia, a nota técnica dos serviços fez com que eu tivesse revisto a decisão de aceitar a conexão material deste projeto do Chega. Essa decisão foi comunicada ao grupo parlamentar do Chega, depreendo das palavras do Sr. Deputado que o grupo parlamentar quer apresentar um recurso dessa decisão ao plenário. Portanto, tenha, julgo que um minuto ou dois minutos para apresentar o recurso e proceder-se-á de imediato à votação desse recurso. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer apenas que nós achamos que tem toda a conexão com o projeto de lei do Chega. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, aliás. O projeto de lei do Bloco de Esquerda diz que garante o direito à habitação, protegendo o uso das frações para fins habitacionais. Ora, o nosso projeto de lei diz que amplia o leque de beneficiários do programa Porta 65 Jovem, assegurando o direito à habitação jovem. Portanto, se estamos a falar de habitação jovem, estamos a falar de direito à habitação, tanto um como o outro, estamos a falar de direito à habitação, seja de jovens, não seja de jovens. Porque o alargamento deste programa, que tem sido insuficiente, e se estamos a discutir um direito básico, que é o direito à habitação, tanto é dos jovens como dos menos jovens. Portanto, é isso que nós defendemos e por isso apresentámos este recurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. deputado. A mesa não registra mais nenhuma inscrição, de forma que vamos proceder à votação do recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor do recurso do Grupo Parlamentar do Chega? O Chega é a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O Partido Socialista, o PSD e o PCP. Quem se abstém? Ah, peço desculpa. Ok. Portanto, votam contra o Partido Socialista e o Partido Comunista Português e abstêm-se o PSD. O PSD abstém-se. Deixemos. O PSD abstém-se. Abstém-se o PSD, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. E o recurso foi, portanto, rejeitado. Passamos então à ordem do dia para a apresentação da proposta de lei que já identifiquei, número 33. Dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta hoje nesta Assembleia um programa de resposta ao aumento dos preços que põe as famílias em primeiro lugar. Um plano eficaz, abrangente, oportuno e prudente. Eficaz porque responde diretamente às necessidades das famílias. As nossas famílias enfrentam diariamente o aumento dos preços em vários bens e serviços, dos combustíveis à habitação, aos transportes, a toda a generalidade das áreas de bens e serviços na nossa sociedade. E o Governo responde. Em primeiro lugar, o nosso programa devolve um apoio em dinheiro para cada português usar como bem entender, no que entender ser mais premente, confiando assim nas escolhas das famílias e otimizando a defesa de cada um contra a inflação. Responde, em segundo, com a contenção ou limitação de preços em algumas categorias fundamentais, como a habitação, como aos transportes, e com reduções de impostos, de forma a permitir menores crescimentos dos preços, nomeadamente na área dos combustíveis e da energia. Este é, em segundo lugar, um plano abrangente. Abrangente porque é o plano de apoio mais vasto e ambicioso de que há registro. E a razão para tal é simples. Perante uma crise inflacionária que afeta a todos, o Estado apoia todos. Reafirmamos assim o importante contrato social que estabelecemos com os portugueses. O programa responde aos que mais precisam e não esquece as classes médias. Responde a quem tem rendimentos baixos e médios, a quem recebe prestações sociais, aos desempregados, aos pensionistas, às crianças, aos trabalhadores. E ao responder a todos, responde também às empresas, que ganham com a sustentação do poder de compra das famílias. Isto para além dos apoios a rendas e combustíveis, de que também são beneficiárias, e das medidas específicas, que ainda ontem, foram também reforçadas. Senhoras e senhores deputados, este é, em terceiro lugar, um plano oportuno. Oportuno porque vai ao encontro das exigências presentes. Como temos sempre garantido, avaliamos em permanência a realidade para melhor responder às necessidades das famílias e das empresas. Foi assim em outubro do ano passado, quando iniciamos o apoio aos combustíveis. Foi assim em março e abril deste ano, quando acrescentamos apoios às famílias mais carenciadas e às empresas. Foi assim em maio, quando reduzimos ainda mais o custo dos combustíveis, baixando o ISP num valor equivalente à redução da taxa de IVA de 23% para 13%. Foi assim em julho, quando reduzimos os custos de eletricidade. E é assim agora, com este plano maior, mais transversal e mais ambicioso. Um programa que chegará a todos os portugueses, dos mais vulneráveis às classes médias. Senhoras e senhores deputados, este é, por fim, um plano prudente. Prudente porque não põe em causa a nossa capacidade de resposta nas circunstâncias mais adversas. Porque faz um contrato com as gerações futuras ao respeitar aquele que é o maior compromisso de todos, a salvaguarda das margens futuras de atuação e a proteção do nosso Estado Social. com o plano Famílias Primeiro, o Governo responde porque é o que deve fazer, mas também porque o podemos fazer. A nossa economia cresce a bom ritmo. O Produto Interno Bruto subirá mais de 6% este ano. Recuperamos na totalidade da crise provocada pela pandemia e ficaremos já acima do nível de atividade pré-Covid. Temos um mercado de trabalho forte e dinâmico, com mais 100 mil empregos do que antes da pandemia. E além de tudo isto, temos as contas certas. Mesmo com os apoios mobilizados ao longo de 2022, que ultrapassam os 4 mil milhões de euros, cumpriremos as nossas metas orçamentais. O déficit reduzir-se-á de 2,8 para 1,9 do produto e a dívida pública recuará para valores inferiores a 120% do produto. Continuaremos a trabalhar e vamos conseguir tirar Portugal do pódio dos países mais endividados da União Europeia, regressando em breve a níveis de dívida registados antes da pandemia. Esta é a melhor forma de proteger as nossas famílias e as nossas empresas. É assim que conseguiremos contribuir para mitigar o efeito das subidas dos juros e é por isso que podemos estar confiantes que manteremos margem de resposta para o futuro com contas certas e com credibilidade. Porque não sabemos por quanto mais tempo os desafios que hoje se colocam vão perdurar, é essencial alargarmos o poder de responder às circunstâncias incertas que o futuro traga. Este é o nosso plano. Um programa eficaz, abrangente, oportuno e prudente. O programa de que o país precisa. E merece, por isso, a aprovação desta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 6 pedidos de esclarecimento. Tudo responderá em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Ministro das Finanças. Vamos começar por esclarecer uma coisa. O que o Governo vem propor, o que está no diploma que o Governo apresenta, não é a atribuição de qualquer apoio aos reformados, seja meia pensão ou o que for. Não. O que o Governo aqui propõe é a suspensão da lei em vigor com um regime de exceção que atualiza as pensões de reforma em metade do valor a que os reformados têm direito. Esta proposta do Governo prejudica os reformados e pensionistas face ao que a lei hoje estabelece. Ó, Sr. Ministro, como é que está à espera que essa medida seja votada? Está à espera que nós apoiemos e aprovemos a penalização, a limitação, a restrição à atualização das reformas? O que é preciso não é restringir, limitar as pensões na sua atualização, o que é preciso é aumentar as pensões e os salários. O que é preciso é defender o poder de compra e as condições de vida de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira. Mas mais, é urgente travar a inflação, no concreto, pelo controle e fixação dos preços, impedindo a especulação e a escalada do custo de vida. O Sr. Ministro e o Governo continuam a fazer de conta que não percebe que há quem esteja a ganhar milhões à custa das populações e dos setores produtivos, aproveitando-se da crise. Continua a dizer que os tais lucros milionários estão a ser evitados pelo Governo. Evitados, Sr. Ministro. O Sr. Ministro e o Governo continuam a fugir a 7 pés do debate e mais ainda da ação concreta na tributação extraordinária desses lucros milionários. Recusaram sempre essas medidas para não afrontar os interesses dos grandes grupos económicos. O Sr. Ministro disse, e mais uma vez voltou a afirmar, que o Governo põe as famílias em primeiro lugar. Isso pode ser verdade para algumas famílias, para a família Amorim, para a família Melo, para outras do mesmo calibre, que estão entre os principais beneficiários das opções políticas deste Governo. São os interesses que aqueles senhores defendem e representem. Os senhores escolhem a companhia com que se encontram. Os senhores escolhem de que lado estão, escolhem que interesses defendem e escolhem a vossa companhia. O que nós perguntamos é